mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Senhor Afonso.
Ah, puderam entrar. Posso saber com ordens de quem você veio na minha cabine? Não acha que está abusando muito? Você, afinal de contas, não passa de uma faxineira deste iate.
Eu sou muito mais do que faxineiro, senhor. Apenas não tive sorte na vida. O senhor sabe muito bem que fui ator de televisão de relativo sucesso.
Sim. Foi, senhor, foi. Isso pertencer a passado. Você foi, entendeu? Não ser mais. Realmente, se tivesse valor...
Pelo contrário, senhor. Se eu não tivesse valor e me submetesse a toda sorte de coisas a que se submetem os canastrões da televisão, talvez meu nome estivesse em cartaz até hoje e eu ganhasse milhões... capas de revistas coloridas mostrando meu retrato. Mas como vejo um palmo diante do nariz e não me submeti a eminências pagas...
Ora, não conversar mais, isso não é interessar. O que vai fazer aqui?
Eu vim dizer-lhe cara a cara o quanto eu detesto. Você tem pisado em cima de mim de todas as maneiras, seu verme sujo.
O quê? Você atreve-se a falar assim comigo nesse tom? Sabe que eu poder mandar...
Não pode nada. Nós estamos aqui sozinhos, os dois. E vamos ajustar nossas contas de uma vez por todas. Chega, está ouvindo? Chega!
Mas para que essa arma? Você está maluco? Não vê que se me der um tiro, não conseguirá escapar?
É? E se eu lhe disser que tenho tudo muito bem planejado? Quando Vida Nova saiu para esta viagem à Ilha do Meio, eu vi que era chegada a minha oportunidade. Abordo apenas você, sua mulher e aquele casal de convidados. É a minha oportunidade.
Não, afastar esta arma de mim. Você não é para...
Posso sim, seu nojento. E tanto posso que vou fazer. Está morto, canalha. Um tiro bem no meio da cara. Bem, agora eu preciso apanhar a folheta e escapar. O iate já estava manobrado para encostar na ilha. Lá eu sei o que fazer. Tenho tudo muito bem planejado. Ninguém me viu abandonar o iate. E na certa ainda não descobriram o corpo. Puxa vida, só mesmo se eu desse muito azar.
Eu estava aqui mesmo à sua espera, Afonso. Estou aqui.
Ah, é você, Matheus?
Sim, e acho que temos muito que conversar. Venha comigo.
Frederico, já chegamos e... Frederico!
Socorro! O meu marido está morto! Socorro!
Eu não me enganei, olha aí!
Não, pode ter morrido! alguma coisa. Alguém tem uma ideia? Fala.
Com licença, madame. Eu acho bom chamarmos a polícia. É o que sempre se faz em casos como este, né?
A polícia, Dagoberto?
Sim, madame. O senhor Frederico foi assassinado. É caso para o conhecido meu, o inspetor Santos, do departamento de polícia judiciária.
Pois então, chame logo esse tal policial. Mataram meu marido, chame a polícia, Dagoberto.
Agora mesmo. Eu vou entrar em contato com ele pelo rádio de bordo. O inspetor Santos nos dirá quem foi que cometeu esta loucura.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Vida Nova. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Já estamos chegando, né, chefe?
É. Pelo que me disseram em Cabo Frio, a Ilha do Meio é aquela ali.
Mas que nome mais sem graça. Ilha do Meio. Por que será, hein?
Ah, santa ignorância. É Ilha do Meio, porque está no meio de duas outras. Ah, se burrice matasse.
Ah, você já estava enterrado, Fajó, há muito tempo, viu?
Ainda não nasceu quem vai me enterrar.
Se foi para brigar que vocês vieram, manda um dos dois de volta para Cabo Frio.
Não, 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 chefe, não, não. Eu não perco tempo brigando com qualquer um.
Mas que história é essa de qualquer uma é essa, hein? Estás falando comigo?
Não, comigo mesmo.
Além de tudo, você é grosso, maluco?
Maluco, você sabe quem é.
Chega, né? chega de bate-boca.
Oh.
Estamos chegando, tem gente ao nosso pé. Vamos ver como é que isso acaba.
Bom dia, inspetor. Ou melhor, boa tarde.
É.
Passa do meio-dia.
Boa tarde. Foi exatamente 2 horas da tarde, Roberto.
Vejo que o senhor ainda se lembra de mim.
Claro, claro. Nunca me esqueço da fisionomia de alguém que esteve envolvido em algum caso no qual eu atuei. Então você está no bom caminho,
hein? Claro, inspetor. Tudo bem. Olha, este aqui é Afonso, faxineiro do iate Vida Nova.
Ah, mas que beleza de iate. Nossa senhora, já imaginou eu com um desses?
Ia fazer a volta ao mundo e não voltava nunca mais, não é?
Voltava.
Que beleza.
Eu voltava sim, para... Mas eu voltava para não dar confiança de deixar você sozinho, viu, Pé?
Só ser chato assim no inferno.
Bem, bem, vamos ao que interessa. Pelo rádio você me disse que seu patrão, milionário Frederico Bannemeyer, foi assassinado, certo?
Isso mesmo. Ouvimos um tiro afastado e logo depois, madame Rebeca, a mulher do patrão, gritou que tinha encontrado o marido morto na cabine dele.
Um tiro apenas?
É verdade, um tiro só. Mas quase a queima-roupa e no rosto. Aquilo que chamamos um tiro na cara, né?
Nossa!
Quem foi a primeira pessoa a descobrir o corpo?
Madame Rebeca. Mas logo a seguir chegamos eu, doutor Evaldo e dona Martinha, a mulher deles. Foram convidados para esta viagem. São gente fina. Bom, o senhor quer conhecer o pessoal, inspetor?
É mais tarde. Em primeiro lugar, eu quero ir ao local do crime. Ninguém tocou em coisa alguma, não?
Não, senhor. Eu mesmo fechei a cabine chave. Enquanto ia chamar o senhor. Por aqui, por favor, hein? Vamos subir para o iate e o senhor pode examinar tudo à vontade. Madame Rebeca está numa outra cabine, inconsolável. E doutor Evaldo, mas a mulher estão na cabine deles. Venho, eu vou apresentá-la a todos, hein?
Gosto de olhar.
Eu não sei o que foi que você veio fazer atrás da gente.
Foi.
Se não tem estômago para assistir certas coisas, ficasse no departamento cuidando da parte burocrática do serviço.
Ah,
você só servia para atender telefone, Sousa.
Ah, não amola não, tá, o Jorjão? Você nem serve para isso, tá bom?
É nesse que nós estamos trabalhando, tá?
É um tiro no meio da testa. Mas deve ser um revólver cujas cápsulas não são injetadas. Ou se foi uma pistola, o criminoso teve o cuidado de apanhar a cápsula, levá-la consigo. Disparo quase a queima-roupa. E a vítima deve estar sentada aqui nesta poltrona. Roberto?
Sim?
Ninguém de bordo viu nada?
Não, senhor. Estamos manobrando para ancorar e o ruído do motor com certeza abafou o tiro. Quando dona Rebeca descobriu o corpo, já tínhamos encostado. Foi uma confusão a bordo, como o senhor pode imaginar.
É, eu imagino. Que tal era o morto como pessoa? Muito odiado ou não?
Bem, ele não era um bom sujeito. Gostava de humilhar as pessoas. E achava que por ter dinheiro era o dono do mundo.
Ah, eu manjo o tipo. Quase sempre acabam com a boca cheia de formiga.
É isso, senhor. Olha o respeito.
Desculpe, chefe, eu dei mancada, né?
E não vai ser a primeira e a única. Você é mestre em dar mancada,
e
né?
E você é mestre em meter o nariz não era sua conta, tá?
É, é, é.
Pois é, hoje pegou no meu pé.
Roberto, ninguém mais no iate além da tripulação e do casal de convidados?
Ninguém. E a tripulação estava toda ocupada no trabalho de ancorar o iate.
É. A coisa não parece muito fácil, não. Mas sempre havemos de descobrir alguma pista.
Ah, claro, chefe. A gente sempre descobrimos, não é?
É, mas nós quase nunca falamos muito corretamente, senhor Santos.
Pode ser o senhor, porque eu falo bem paca, chefe.
Nota!
Ô, controle-se. Nada de brincos, hein? Vamos lá.
É, desta vez você deu mancada, minha velha. Se machucou.
Eu não dei mancada coisa nenhuma. E antes que me esqueça, sua velha...
Silêncio! Ô, oh, meu Deus do céu.
Chefe,
que é?
Vendo esse idiota.
Nós estamos sozinhos, não.
Desculpe, chefe.
Bom, o Dagoberto, onde estava você quando ocorreu o crime?
Bem, eu sou o piloto, né? E estava na cabina de comando. Vim logo depois, mas... Mas eu não tinha motivos para matar o patrão, né? Comigo ele sempre agiu direito. Eu posso provar onde estava. Outros tripulantes podem testemunhar a meu favor. Todo mundo me viu na cabina de comando agarrado às malaguetas do timão.
Esse pessoal agarra cada coisa, né?
Pode deixar que a gente cuidamos do seu hálito, Dagoberto.
Nenhum estranho poderia penetrar no iate para cometer o crime?
Não, senhor. Eu sempre costumo fazer uma vistoria no iate. Não encontrei nenhum clandestino. Não havia mais ninguém a bordo quando saímos de Cabo Frio.
E aqui na Ilha do Meio?
Bom, a ilha é deserta, inspetor. Não tem nem pescadores. É uma ilha rochosa, sem condições para moradia.
Uhum. Muito bem. Pode ir cuidar dos seus afazeres. Como piloto, você deve ter muitas responsabilidades, não?
É, e tenho mesmo. Bem, mas agora que atracamos, essas responsabilidades diminuíram.
Vamos passar a uma outra dependência deste iate, onde eu possa interrogar os demais passageiros. Indique-me um bom lugar, Roberto.
Bom, tem uma cabina pequena aqui mesmo ao lado que o senhor Frederico usava como escritório. Venham comigo, senhor.
Vai na frente, Susan.
Eu?
As mulheres primeiro. Pode ser que haja alguma bomba no caminho, né?
Ô,
Jorjão. É, a cabina com o corpo fica fechada, a chave comigo. Mais tarde farei outra pesquisa no meu carro.
Uhum. Aqui está bem, inspetor?
Muito bem. Já temos uma mesa, algumas cadeiras, máquina de escrever.
Um gravador ali no canto, chefe. E olha só, fabricado na Zona Franca de Manaus.
Fabricado ou deportado?
Isso.
É um gravador japonês.
Ah. É, seu Frederico tinha preguiça de escrever, então ditava tudo para a secretária dele passar a limpo depois, né?
Muito bem. Em primeiro lugar, eu quero conversar com aquele camarada que estava com você quando desembarcamos. Ele pareceu um bocado nervoso, não?
Afonso?
É.
Ele é faxineiro. Não deve saber muita coisa.
Mesmo assim, eu quero interrogá-lo. Mande-o até aqui, sim?
Ah, sim, senhor. Olha, se precisar de mim, estarei na cabine de comando.
Chefe, vai ver que mataram o camarada por causa do dinheiro dele, hein? Ele devia ser podre. E o que quero dizer? Podre de rico, né?
Pode ser. Pelo que sei, o senhor Frederico Bannemeyer era riquíssimo, mas não muito escrupuloso em seus negócios.
Ah, se fosse escrupuloso, não ficava tão rico. Mas também pode ter outro motivo, né, chefe?
Você acha? E qual seria?
Xerxes da Fene.
Nossa senhora, está gastando, hein?
Ela pensa que eu fugi do colégio como você, é? Eu sei arranjar meu italiano muito bem também, que você está pensando?
E arranjou demais, né?
Arranjei, né?
É.
E me arranhei.
É, e vai falar bem italiano assim lá no mato, tá bem?
O senhor quer falar comigo?
Sim, Afonso, sente-se. Tem algumas perguntas a lhe fazer.
Obrigado, mas eu vou logo avisando que eu não sei de nada. Eu estava muito longe da cabina quando deram o tiro no patrão.
Sim, e quando foi que deram o tiro?
Bom, a isso eu não sei. Mas que eu não estava lá, não estava. Eu só vim depois da usa toda.
Se não estava perto da cabina do seu patrão, onde estava você?
Eu não estava no iate.
Não? Estava onde?
Pois é, eu desci para a ilha assim que o iate começou a encostar. Pulei para o ancorador
e... por que a pressa toda? Tinha algum incêndio para apagar, é?
Ah, qual é? Olha aqui, cara. Eu não gosto de brincadeira comigo, não, tá?
Pois é, pastor, sabe? Eu gosto muito de brincar com mulher. Agora, com uma armante como você, eu resolvo no tapa. Vai querer?
Diz que vai, diz que vai. Mas escute aqui.
Não, escutem. Escutem vocês dois. Nada de brigas. Aqui eu faço as perguntas e você responde, hein? E quanto a você, Jorge, mantenha-se na linha, entendeu?
Desculpe, chefe. Eu dei mancada.
Legal, eu peço desculpas também. Eu sou um pouco nervoso, esquenta à toa.
É, pois trate de desligar a tomada e ficar de cabeça fria, hein? Mas respeito com o chefe, eu...
Você trabalha no iate faz muito tempo, Afonso?
Bastante, sim, senhor. A vida anda muito difícil. Eu não tinha outra opção.
Engraçado. Eu creio já ter visto seu rosto em algum lugar. Você já esteve metido em algum problema policial?
Eu não, senhor. Eu sou um cara direito. Eu não tenho caso nenhum com a polícia. Eu nunca tive, não, senhor.
No entanto, sua fisionomia não me é desconhecida. Mas eu acabo me lembrando onde foi que já vi o seu rosto. Agora pode ir. E, por favor, peça a viúva para vir até aqui, viu?
Sim, senhor. Olha, eu não tenho nada com o caso, viu, inspetor? Eu juro por tudo quanto o senhor quiser. Não fui eu que matei o seu Frederico, não.
Ah, sujeitinho atrevido. Olha aqui, se ele se fizesse de bam, 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 eu lhe dava um telefone que ele entrava em órbita sem foguete nem nada.
Você precisa perder essa mania de querer aplicar telefone à sua direita, hein,
Muito rapaz? Bem, isso mesmo, chefe. A Telege que é a Telege está levando quase 2 anos para ligar um telefone. E assim mesmo, quando liga, ele não fala. Agora vê esse cara aí querendo.
Fecha a matraca, mulher.
Olha aqui, ô, cara. Não fecho coisa nenhuma, está ouvindo? Você não manda na minha boca.
Olha aqui, ô, Suzy, eu sou muito bom, muito paciente. Mas um dia você tanto me provoca que
Com licença.
Opa, jantar para 1000 talheres.
O senhor queria falar comigo, não é, inspetor?
Sim, senhora. É a esposa do morto, não é?
Sim. Meu nome é Rebeca.
Rebeca, mulher inesquecível. Eu vi o filme faz uma pá de tempo, sabe, chefe? É, por favor, madame, uma cadeirinha macia para a senhora, sente. Quer que ligue o ventilador?
Não, muito obrigada. O senhor é muito amável.
Ah, madame, eu não vi nada. Aperta para ver, aperta.
Não.
Mancada, chefe?
Não, cansada.
Olha aqui,
chefe.
Desculpem, chefe. Olha aí.
Bom, Rebeca, eu sinto muito o que aconteceu, mas é necessário para o bom andamento dos nossos trabalhos. Que a senhora nos diga tudo quanto sabe. Qualquer informação pode ser preciosa, né?
Pois é, eu não sei de nada, inspetor. Meu marido, embora bem mais idoso do que eu, era um homem maravilhoso.
E rico. Ah, eu manjo muito. O dinheiro faz maravilhas.
Davam-se bem, dona Rebeca?
Mas claro. Frederico era um gentleman. E me queria tanto. Pobre coitado. Agora, eu não sei o que vai ser de mim. Sozinha, desamparada.
Seu marido deixa uma imensa fortuna, não é verdade?
Bem, parece. Eu não entendo muito de negócios. Mas eu sei que o Frederico estava muito bem de finanças.
Sabemos que a senhora foi a primeira pessoa a chegar à cabine logo após o crime.
Sim, sim, é verdade, inspetor. Eu vi um tiro ou algo parecido e vim logo procurar Frederico. Então, oh meu Deus.
Veio logo a seguir?
Bem, eu estava trocando de roupa na cabine ao lado. Demorei um pouco. Tanto que logo depois de mim chegaram todos os outros. Eles também devem ter ouvido o tiro.
Seu marido tinha muitos inimigos?
Bem, inspetor, todo homem de negócios como Frederico tem sempre muitos desafetos. Gente que se julga prejudicada...
Ah, eu manjo, eu manjo. Passa a mão num tutu aqui, dá rasteira em alguém lá adiante. Eu manjo muitos negócios dos homens de negócios. Crocodilagem em cima de crocodilagem.
Pojão.
Dei mancada, chefe? Então eu nem percebi.
Ah, pois então compre um vidro de Simancol e tome 3 vezes ao dia, que talvez faça efeito, né?
A senhora tem certeza de que nenhum estranho subiu a bordo?
Absoluta, inspetor. Frederico era muito exigente quanto a isso. Dagoberto tinha ordens de só zarpar depois de fazer uma vistoria em todo o iate. Não havia nenhum clandestino.
Bem, nesse caso, eu sinto dizer que o criminoso só pode ser um dos presentes, dona Rebeca.
Um de nós?
É.
Que horror! Mas quem, inspetor? Quem pode ter sido?
Bom, isso é o que me resta descobrir. Por enquanto é só, madame, que eu vou continuar o interrogatório. Falarei com os seus convidados. A senhora está dispensada. Pode ir.
Muito bem. Se precisar de mim para alguma coisa, eu estarei na minha cabina repousando. Se precisar...
E ela insiste. Se precisar... Quem é que não precisa de uma viúva enxuta e rica como ela?
Uma viúva sem moela não serve, né?
Olha, tá zombando de mim, Suzy?
Não, não, não. Suzy está apenas corrigindo o seu péssimo português.
Ah, sem essa. Olha aqui, mina. A boca é minha, eu levo um papo que muito bem entender, sacou? Sem essa de bancar professor pra cima de mim, tá? Anda mais careca, furada mesmo. Fica na tua, tá? Fica na tua.
Ah, mas tô vendo que você aprendeu muito, hein? Seu linguajar é maravilhoso.
Você acha mesmo, chefe? É. Comigo é assim, conosco ninguém podendo.
Conosco, exato. Vocês vão buscar aquele casal, vai, minha filha.
Tá.
Não podemos perder tempo com as bobagens do Jorjão. Vai buscar o casal de convidados. Meu nome é Evaldo, inspetor. Eu sou industrial e tive alguma transação comercial com o Frederico Banemeyer. Fizemos amizade e ele nos convidou para esta excursão à Ilha do Meio. Eu não imaginava, porém, que pudesse ocorrer um crime.
Coisa terrível, senhores, não acham? Eu me sinto um trapo. Se eu adivinhasse, não
queria... Os senhores também ouviram o tiro?
É, ouvimos um estampido. Mas no momento não imaginamos que fosse um tiro. Parecia uma bombinha.
E acorreram à cabine do senhor Frederico?
Bem, sim, mas demoramos ainda um minuto ou dois antes de nos decidirmos a verificar o que tinha acontecido.
É verdade, sim, inspetor. Ficamos, é claro, um tanto indecisos, né? Agora, tem uma coisa.
O que, dona Martinha?
Eu não sei se vai interessar, mas é... aquele faxineiro, como é mesmo o nome dele?
Afonso. O que que tem?
Bem, eu sei que ele e o nosso anfitrião não se davam muito bem, compreende?
Isso não tem nada a ver com o caso.
Um momento, senhora. Um momento. Pode muito bem ter. O que mais a senhora sabe a respeito do faxineiro, dona Martinha?
Bem, ele estava a bordo pouco antes do tiro. Eu o vi no corredor. Aí depois ele desapareceu. Eu achei muito estranho os seus modos.
Martinha, eu acho que você está comprometendo o rapaz à toa, hein?
Ora, meu bem. Num caso de assassinato, não se deve esconder coisa alguma, não é, inspetor?
Exatamente. E eu lhe agradeço pelo que nos contou.
Podemos voltar para a nossa cabine? Eu pretendia pescar, tomar uns banhos de mar e tudo mais. Porém, depois do que aconteceu, eu não sei o que fazer.
Bom, eu vou botar meu maiô e tomar um banho de sol. Não vou ficar trancada naquela cabine todo o tempo.
Eu não acho que fique bem.
Pois esse é um problema seu.
Ah, chefe, essa dona parece ser da pavirada. Fila a pinta dela. E também não é nada que se deva jogar no lixo, não. Se eu pegasse de jeito uma dona daquela...
O marido depois te pegava de tapa ou te dava um tiro, né? Isso sem falar no que a Zefa faria, né?
Pronto. Já vem ela estragar toda a festa. Mania de falar no que a Zefa faria. Que mania.
Sabe de uma coisa? Eu acho que o tal faxineiro tem alguma culpa no cartório. Por que ele nos disse que não estava a bordo? Aí tem coisa...
Ah, eu também acho, chefe.
Dona Martinha afirmou ter visto Afonso a bordo minutos antes do crime. Sabemos que ele não gostava do patrão. Daí
o senhor deixa comigo que eu dou uns contravapores nele e o pinto espirra tudo quanto sabe. E se temar, eu junto uns bicos nas canelas e ele fala até o que não sabe.
Não, nada disso. Vamos falar nós três com Afonso. E eu é que vou apertá-lo. Com perguntas, é claro. Pode ser que ele saiba de mais alguma coisa que não quis dizer.
Não, eu não fiz nada. Eu não sei de nada. Eu nem estava a bordo, juro.
Mentira sua. Temos uma testemunha que o viu no iate pouco antes do tiro. E os seus modos eram um pouco estranhos, né?
A mentira dessa gente, inspetor. É só porque eu sou o mais pobre. Eles querem jogar a culpa em cima de mim.
Eu manjo o papo. Estás querendo dizer que querem fazer de você o bode respiratório, não é?
Bode respiratório?
Bode respiratório? É bode expiatório, é o que é.
Não atrapalha. Expiatório é o que espia. O meu é o que respira, sem dar nenhuma espiada, não.
Santo Deus, é demais. É.
Olhem aqui. Eu vou explicar pra você.
O cara é bandido! Pega ele! Pega ele, além de tudo, pulou feito um bode. Mas não, foi ele. Vamos lá. Foi esse piso que abusou o dono do iate. Foi ele.
Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soveral, Vida Nova. E passemos à parte final da história de hoje. Vida Nova.
Estou mais morto que vivo. Também já são 6 horas. Nada de encontrar o Pinta. Parece que eu me perdi no meio do raio da ilha.
Sonjão!
Ai, a voz do chefe. Eu tô aqui, chefe!
Onde?
Aqui, perto dessas bananeiras bravas. Aqui.
Felizmente o encontramos. E o homem?
Sumiu como por encanto. Esse matinho é pequeno, mas é enrolado, chefe.
Já está anoitecendo. Precisamos andar depressa. De que lado fica o cais?
Eu acho...
Um tiro, chefe. Garanto que foi um tiro, hein? E veio dali.
Claro. O estampido parece ter vindo daquele lado. Vamos investigar. É o lado oposto ao cais.
Será que o camarada matou mais alguém, hein, chefe?
É o que eu também temo. Mas se esta ilha é desabitada...
Espera aí, chefe. Veja. Tem uma cabana velha ali adiante. Olha lá.
É o outro lado da ilha. Vamos. Vamos. Mais depressa. Mais depressa. Parece uma cabana abandonada. Vamos entrar. Sim.
Nossa, chefe! O homem está morto.
É ele mesmo, chefe. O tal do Afonso. Ele levou um tiro, ao que parece.
Eu estou vendo. Um tiro no ouvido esquerdo. Está morto.
Mas não repararam num camarada andando lá na praia? Eu vi.
Vamos atrás dele. Pode ser que saiba de alguma coisa. Vamos lá. Ei! Você aí, pare! Pare!
É comigo que está falando, mestre?
Claro. Não tem mais ninguém aqui. Quem é você que faz nessa ilha, hein?
Ah, meu nome é Mateus. Eu trabalho com aquela lancha pequena que está ali. E também sou pescador nas horas vagas. Com essa vida difícil, a gente tem que se virar, não é verdade?
Chefe, repare como ele pega na corda. Parece canhoto.
É, eu já notei. Você é canhoto, Mateus?
Bom, quer dizer, eu uso as duas mãos. Mas com a esquerda eu tenho mais força.
Você conhecia um camarada chamado Afonso?
Aquele caloteiro, trapaceiro de uma vida? É claro que eu conhecia.
É, caloteiro por quê?
Oh, ele me devia dinheiro uma porção de tempo e nunca me pagava. Vinha sempre com uma conversa comprida, faz aquilo, faz isso. Dinheiro que é bom nada. Caloteiro de marca maior, vigarista. Devia Deus e ao mundo. Eu nem sei como é que eu caí nessa. Sabe, ele marcou um encontro comigo aqui na ilha para me pagar. Disse que o judeu, dono de iate, o patrão dele, ia adiantar algum dinheiro, não sei.
Você então não sabe que Afonso é suspeito do assassinato do patrão?
É? Mentira, ele matou o milionário? Que coisa terrível, senhor. Bom, mas daquele cara a gente pode esperar tudo, né? Além de caloteiro, ladrão e assassino.
Venha conosco. Vamos até aquela cabana.
Ah, aquela é uma velha cabana abandonada. Não tem nada lá dentro, não.
É, não tinha, né? Mas agora tem.
É, agora tem um defunto lá dentro.
Como é que é?
É, chega de papo, cara. Vamos andando. Você não pode mais negar que conhecia muito bem esse defunto, tá?
É, o revólver está na mão esquerda do morto. E ao que tudo indica... É a mesma arma com que foi assassinado o milionário. Bom, vamos examinar. Com cuidado, hein? Para não apagar as impressões digitais. É. Tem 3 cartuchos picotados no tambor. Outra coisa. Já repararam no rosto do morto?
O que é que tem, chefe?
Parece que ele fez a barba pouco antes de morrer.
Hum?
Eu ainda não tinha reparado nisso.
Não é que é mesmo? Está com a cara limpinha. E o queixo é mais branco do que as bochechas.
E tem os óculos partidos, mas no nariz.
É. Veja aqui, chefe. Uma maleta com algumas roupas e um aparelho de barbear. Parece que era tudo faxineiro, né?
Pelas aparências, tudo leva a crer que Afonso suicidou-se ao se ver desmascarado e sem possibilidade de fuga. Realmente ele era canhoto.
Bom, nesse caso, nosso trabalho está encerrado, né, chefe? Podemos voltar para o departamento, certo?
Talvez, Josão. Talvez. Eu ainda tenho algumas dúvidas.
Quais, chefe?
No revólver encontramos 3 cápsulas deflagradas. No entanto, foram disparados apenas 2 tiros.
Só 2?
Claro, José. Um para matar o senhor Frederico e outro para o próprio Afonso cometer o suicídio.
Ah, e daí? O senhor está querendo chegar aonde, hein, chefe?
Afonso poderia ter sido assassinado também, embora tenha recebido um tiro no ouvido esquerdo e fosse canhoto. Vamos até lá fora falar com aquele camarada, tal Matheus.
É, mesmo, ele também é canhoto, chefe.
Você jura que não esteve com o Afonso pouco antes de nós chegarmos?
Eu?
É.
Deus me livre. Eu não, senhor. Eu estava acabando de encostar minha lancha quando os senhores apareceram. Eu até já estou querendo ir embora. Já que Afonso está morto, meu dinheiro está perdido de vez. Né? Os defuntos não costumam pagar dívidas.
Não. Você não vai poder se afastar desta ilha enquanto o caso não estiver completamente esclarecido.
Mas o que é? Isso é um absurdo. Eu sou um pobre trabalhador e não posso ficar aqui perdendo tempo, não.
Fim de papo, cara. Fim de papo, viu? Eu já peguei a chave da lancha. Daqui você não sai, morou?
É isso mesmo. Vamos todos para o outro lado da ilha. Lá onde está ancorado o iate. Quero ver se mais alguém podia ter suicidado o faxineiro de bordo.
Eu estive na praia, sozinha, durante alguns minutos, né? Evaldo saiu correndo para ajudar a agarrar aquele homem. Não é isso, meu bem?
É. Todos nós nos separamos para poder dar uma batida na ilha, inspetor. A tripulação também fez o mesmo. Isso quer dizer que nenhum dos presentes tem um álibi.
Um álibi? Nem é preciso, inspetor. O senhor acha que eu iria sair aí pelo mato para matar o marginal que atirou em meu marido? Eu confio na justiça.
Desculpem, mas até que fique provado o suicídio do faxineiro, eu suspeitarei de todos.
Santo Deus! Eu não saí da minha cabina. E é para lá que vou voltar agora mesmo. Tudo isso mexeu demais com os meus nervos.
Eu conheço um calmante muito bom, sabe?
Conhece mesmo? E qual é?
É Tolice do Jorjão, dona Rebeca. Tolice, pode voltar à sua cabina, mas não saia de lá sem nos avisar. Todos correm perigo. Se houver um outro criminoso nesta ilha.
Santo Deus. Eu vou ficar fechada a 7 chaves.
Ah, e se precisar de um guarda-costas...
Mas acontece que você está muito ocupado, Jorjão. E vai continuar ocupado até o fim de tudo, tá?
Que pena.
Pois é. Com licença. Bem, e nós estamos livres. Eu e Evaldo vamos para a nossa cabina. Eu quero que ele passe um creme nas minhas costas, por causa do sol, não é? A minha pele ficou ardendo muito.
Mania. Fica no sol, depois passa creme.
Se quiser, eu posso dar uma mãozinha, né?
Não, muito obrigado, mas não é preciso, não. Vamos, querida, dê-me seu braço.
Com licença.
Agora nós três vamos raciocinar sobre o assunto. Fecha a porta, Suzy.
Ah. Prontinho, chefe.
Sente-se. Fala muito bem. Afonso, pelo que ficamos sabendo, devia dinheiro a Deus e ao mundo. Portanto, seu suicídio seria uma boa saída. Não haveria mais credores. Ele certamente tinha assassinado o patrão por vingança.
Então, tudo bem. O caso está resolvido, né, chefe?
Mas eu tenho minhas dúvidas sobre o suicídio de Afonso. E a terceira bala?
Realmente é uma parada, né, chefe? Onde estará a terceira bala?
Pode entrar. Ah, é você, Dagoberto.
Eu vim avisar o senhor que o delegado de Cabo Frio acaba de chegar. Ele está no continente, falou pelo rádio.
Ah, muito bem, muito bem. Eu e meus ajudantes iremos ao continente.
No iate? Mas é que...
Não, será preciso. Encontramos um sujeito chamado Matheus, que tem uma lancha. Vamos na lancha dele.
Parece que não enxerga bem, chefe. Olha pra gente com os olhos apertados. Repare bem. Ó, lá está ele junto ao motor na popa.
Já reparei, Jorjão. E tem mais. Já decifrei o enigma.
Já? Mas
recompondo quebra-cabeças peça por peça. Para mim, Afonso não se suicidou.
Não, chefe, mas a
foi assassinado por Matheus.
Como é? Matheus matou Afonso?
Que conversa é essa? Eu não matei ninguém, não. Eu não tinha motivos para querer aquele cara morto. Ele me devia dinheiro, não devia. E defunto não paga contas. Olha aqui, inspetor, eu já disse para o senhor...
E eu já lhe digo o que na verdade aconteceu. Você está preso.
Não faça isso.
Ou devo chamá-lo de Afonso, hein?
Nossa, o chefe arrancou a barba e os cabelos do cara.
Sim, inspetor, o senhor não pode fazer isso.
De manca e fica quietinho aí, cara.
Nós reparamos que o morto da cabana abandonada usara barbas por muito tempo. O rosto escanhoado apresentava a pele mais clara.
Isso queria dizer que alguém tinha raspado a barba do homem.
Muito bem. Mas eu ainda tenho um punhal. E o primeiro que se aproximar de mim...
Ai, não, 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 você pode a lancha feijo ao chão. Assim ela vira.
Vira nada aí. O cara que perdeu aquele me mergulhou.
Bom serviço, Sozão. Olha, aí está ele se debatendo.
É, vamos apanhar de volta, chefe. Sem o punhal,
isso,
hein?
Isso.
Cai, meu camaradinha. Você vai conosco. Ah, vamos de uma vez. Ou quer morrer afogado, né? Ah, ainda não está satisfeito, não, é? Você quer mais?
Eu te mato, cara. Eu vou te matar.
Toma o telefone, vai falar pra lua. Toma.
O telefone funcionou mesmo.
Claro, isso aqui não peleja, não.
Bom, vamos dar meia volta e relatar ao pessoal do iate. Tudo tal aconteceu. Só depois, então, voltaremos para o continente. Bom, eu explico tudo, meus amigos. Afonso queria vingar-se do dono do iate e planejou um crime perfeito, no qual mataria dois coelhos com uma só cajadada. Combinou com Mateus, que era seu credor e muito parecido com ele, embora usasse barbas e cabelos compridos, um encontro aqui na ilha. Pela manhã, ao encostarem, Afonso matou o senhor Frederico em sua cabine no iate e fugiu para ir ao encontro de Mateus, na cabana. Lá chegando, matou o credor com um tiro no ouvido esquerdo. Então, fez a barba no cadáver e cortou-lhe os cabelos. Voltou para o iate e, quando eu o interroguei, mostrou-se muito nervoso com o propósito de atrair nossas suspeitas sobre sua pessoa. Depois, ao ser acusado, fugiu para a cabana, onde já estava o cadáver de Mateus. Trocou de roupas com ele, pondo-lhe os óculos quebrados no nariz. Todos se recordam de que Afonso usava óculos. Disfarçou-se com uma barba postiça e uma cabeleira que levara para a cabana na maleta. Tudo muito parecido com a barba e o cabelo de sua vítima. E assim passou a representar o papel de Mateus, disfarçando a voz. Ele sabia como usar esse truque, pois já foi ator no passado.
Tremendo careta, né?
Deu então um tiro para o ar à porta da cabana para atrair nossa atenção. Se tudo corresse conforme os seus planos, o lancheiro Mateus seria enterrado como se fosse ele. E ele, o verdadeiro Afonso, poderia continuar a viver uma vida nova, livre de seus credores. E então, vai continuar negando, Afonso?
Não adianta, não é? O senhor me desmascarou.
É, não adianta nadinha, Carol. Tu fala por mim.
Não, não, agora... Senhor, calma, não é nada disso. Afonso vai confessar a verdade.
Tá bom. Foi isso mesmo. O plano era muito bom. Mateus tinha o mesmo tipo físico que eu e se parecia bastante comigo. Foi uma coisa que eu reparei logo que o conheci. Só que ele usava o cabelo comprido e barba. Mas isso me deu uma ideia. Eu queria me vingar do patrão, que sempre me tratou como se eu fosse um cachorro. Então planejei tudo direitinho. Eu esperava ficar livre na pele do Mateus. Eu ia recomeçar a vida sem dever nada a ninguém.
É, mas agora você arranjou uma dívida maior. E dessa você não escapa não, cara.
Mas que dívida, Jorgeão?
Ô, Suzy, agora o cara também está devendo a dona Justa. E essa não perdoa não, cobra ali, na ficha.
E eu que pensava poder iniciar uma vida nova.
E vai realmente ter uma vida nova no xadrez. Mas vai ser uma vida muito mais desagradável, né?
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Vida Nova. No programa de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Isaac Bardavi nos papéis de Afonso e Mateus. Navarro de Andrade foi o Frederico. Carmen Dolores viveu Rebeca. Carlos Marques, Evaldo. Maralise, Martinha. Wilson Marcos, o Dagoberto. Lourdes Santana, Suzy. José Valuzzi, Jorgeão. Domício Costa, como sempre, foi o Inspetor Santos. Locutor, Aurélio de Andrade. Contra-regra, Jorge Moreira. Operador, Valdomiro Santos. Sonoplasta, José Marques. Autor, Hélio do Soveral. Ensaio e direção de rádio teatro, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios.